Graça e paz a todos. Uma boa lição para as crianças, uma boa lição para nós adultos. Lembrar da luz. Qual luz estamos buscando hoje? Tomara que viemos no temor de Deus buscando a luz eterna, a luz espiritual, a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e cantar número 391. Fé, a vitória traz. Amém. Quantos de nós queremos conseguir essa vitória? Acho que todos. Então, ali diz que a fé é o que vence o mundo. Que tipo de fé precisamos ter? Podem abrir suas Bíblias em Hebreus 11. Vamos estar vendo o tema autoajuda ou ajuda do alto. Qual é a diferença? Eu lembro quando eu mudei para o Brasil, 2009, 2010. Eu lembro até hoje, bem claro, as palavras de um pastor que me deu uma dica, um conselho. Um pastor brasileiro, ele falou, você vai encontrar que os brasileiros têm muita fé. Mas ele continuou, às vezes, essa fé não é colocada nas coisas certas. E eu ainda estou descobrindo isso, mas eu acho que não é só os brasileiros, é o ser humano em geral. Queremos confiar em algo, colocar a nossa fé em algo, mas às vezes o colocamos nas coisas erradas. E o maligno oferece muitas falsificações para que as pessoas confiem. E no final, se não confiamos em Deus Altíssimo, o único Deus verdadeiro, vamos ser decepcionados. E não queremos ser decepcionados. A Bíblia define que tipo de fé devemos ter. E queremos ver hoje um pouco a diferença entre autoajuda e ajuda do alto, referindo à ajuda de Deus, único e todo-poderoso. Hebreus 11, não vamos ler todo o capítulo, eu estou com tempo limitado e esse tema é muito grande. Mas a gente trabalha, nós trabalhamos com livros e eu vejo no mercado editorial muita procura para livros de autoajuda. As pessoas estão procurando soluções, reconhecem que têm problemas, têm falhas, têm fraquezas. E todos temos, se somos honestos. Mas aonde vamos para procurar essa ajuda a solucionar esses problemas? O mundo maligno oferece muitas soluções, mas são as certas ou são falsificações? Salmo 121, versículo 1, o salmista diz, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Mas ele não para ali. Ele não era um espírito olhando para os montes, falando, orando para a natureza, para achar uma força para poder vencer. Ele, segundo ele diz, o meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra. Acho que o meu Marcos já falou que Deus não está na natureza, Ele criou a natureza, mas temos que olhar além da natureza, que mostra a imagem dEle, para o Deus Altíssimo. Aonde vamos procurar a solução para nossos problemas? Em Hebreus 11, aqui em 32 a 34, algum tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre esses versículos e não temos tempo hoje a aprofundar nisso, mas ele fala dos heróis da fé e as vitórias que eles conseguiram através de confiar em Deus. Falando de Israel, passaram o Mar Vermelho e venceram os inimigos. E em 32 ele diz, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, muitos milagres, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Como que eles conseguiram isso? Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Essa frase, da fraqueza tiraram forças, pela fé. Não era que eles eram super-homens ou super-mulheres. Eles eram fracos. Sentiam sua fraqueza, mas conseguiram, com a ajuda do alto, por fé em Deus, dependendo de Deus, tirar forças da fraqueza. Agora, nessa lista, temos duas pessoas que acho que podemos usar como exemplos. Um de autoajuda e outra de dependência de Deus, buscando ajuda do alto. E vamos descobrir por que eles estão, os dois, no livro da fé, a lista da fé. O primeiro, em 32, ele fala de Gideão. Vocês sabem a história, não temos tempo de ir lá e poderíamos tirar muitos exemplos de Gideão. Mas ele sentia sua fraqueza. Deus chamou ele para livrar Israel dos filisteus. Mas ele disse: quem sou eu? Sou o menor de Israel. Como que eu posso fazer isso? Deus chamou ele, mostrou como fazer, o que fazer. E Gideão obedecia. Os filisteus eram mais inumeráveis do que o mar. Incontável é a palavra que usa. Deus falou: junta os exércitos, os recursos que você tem, junta eles. Depois Deus falou: é muito, vocês vão confiar em suas próprias forças, então reduz esse número. Duas vezes, reduziu até apenas 300 homens. Gideão poderia falar: não é possível, não vou com essa, eu não estou estúpido. Mas ele foi pela fé, pelo mandamento de Deus, dependendo de Deus, mas juntou e fez a parte dele. Essa é a ajuda do alto, um bom exemplo para nós. Estuda esse exemplo, se quer aprender mais na sua vida, aplicar o exemplo de Gideão na sua vida. Agora, tem outro ali, chamado Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão. Ele também foi chamado por Deus a libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas em quem ele confiou? Em si mesmo. Deus lhe deu uma força superior, sobrenatural, e ele usava para sua própria vantagem. Ele buscava prazer próprio. Ele buscava e confiava nos seus próprios recursos. Eu sou forte, eu sou invencível, eu vou ganhar. E até o fim, quando ele foi enganado, ele disse algo assim: eu vou sair como as vezes anteriores. Eu vou me livrar mais uma vez. Em Juízes 16, se quiser ler a história. Me sacudirei. Mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Autoajuda é simplesmente, podemos definir uma, bem simples, o esforço de ajudar ou melhorar a nós mesmos com nossos recursos, nossos próprios recursos. Eu sou capaz, se eu penso positivo, se eu confio o suficiente, eu vou conseguir. E funcionou por um tempo, por Sansão. Ele ganhava vitórias, ele vencia, ele se vingava, ele conseguiu o que ele queria. Mas enfim, foi derrotado, terrivelmente derrotado, e foi na prisão que ele viu suas próprias forças não eram suficientes. Eu creio, pelo fruto que vemos, ele se arrependeu e buscou a Deus, essa ajuda do alto. E enfim, ele conseguiu uma grande vitória. Por isso ele está na lista da fé. Porque no final ele corrigiu, se arrependeu, abandonou os próprios recursos e buscou somente a Deus. Só esses dois exemplos que talvez nos ajudem a discernir a diferença entre autoajuda e ajuda do alto. Eu gostaria de fazer uma ilustração. Eu trouxe uma corda aqui. Talvez um menino voluntário ajudaria aqui. Alguém que é voluntário se apresentar para nos mostrar, se é possível, uma corda se levantar. Alguém? Não sei se é tão forte. As meninas são fortes, não? Temos que procurar algum dos dois. Daniel, pode vir aqui nos mostrar como consegue. Você consegue se levantar com essa corda, quando estiver no chão, e pegar bem aqui, com toda a sua força, se levanta, vai subindo. Só consegue um pouco, né? Mas desce de novo. Vocês entendem, né? Autoajuda, pode sentar, autoajuda é assim. Tentar nos levantar com os recursos próprios. E conseguiu um pouco, mas desceu de novo. Consegue, mas cansa e no final não adianta. Somos derrotados. Não conseguimos nós mesmos nos levantar e continuar crescendo na graça, como a Bíblia fala. Por que não? E eu quero que entendamos um pouco as marcas da autoajuda, porque tem muito material escrito, ajuda, seja na internet, seja livros, seja conselhos de pessoas. Como discernir se essa é uma autoajuda ou se é ajuda de Deus? Porque todos queremos subir, queremos ter a vitória. Temos que entender que a maioria da autoajuda, você pode identificar que é baseado na psicologia, que é um estudo do comportamento do ser humano, tentando entender por que ele faz o que ele faz. Estudo do comportamento. E isso em si, eu acho que tem algumas coisas que podemos aprender. Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que faz? Mas a Bíblia fala, nos fala e dá essas respostas. Infelizmente, psicologia moderna se baseia as respostas no humanismo, que é o entendimento que o homem em si é bom. Ele nasceu com boas intenções. Eles vão se criar e fazer as escolhas certas. Só precisamos dar o ambiente certo e positivo. Eles vão escolher certo. Essa é a base da psicologia e o humanismo. Pensando que o homem tem dentro de si os recursos para se ajudar e melhorar e se desenvolver. E claro, é uma filosofia, um estudo, é uma teoria sem reconhecer autoridade da palavra de Deus. Então deve ser fácil identificar, não é? Se conhecemos nossa Bíblia, vamos identificar a autoajuda. Os erros, não sei. Estou preocupado que acho que essas ideias estão entrando em nosso meio pela leitura. Muitos livros. Como ter um casamento feliz? Como conseguir superar suas dificuldades? 7 pessoas de pessoas bem-sucedidas estão sendo espalhados aí. Tem algumas verdades, mas o maligno sempre mistura a verdade com a falsa para nos enganar. Temos que ter discernimento, porque o resultado vai longe. Derrota ou vitória. O que diz a palavra de Deus sobre um homem? Romanos 3:10 diz, não há um justo nem um sequer. Versículo 12 diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ninguém é bom. Não devemos confiar em nós mesmos. Agora, é pesado essa palavra. Eu quero me sentir bem, isso não me faz sentir bem. E muita gente me preocupa quando as pessoas dizem, eu vou nessa igreja porque me faz sentir bem. esse não é o objetivo final de buscar a Deus para nos sentir bem. Depois de seguir os passos, sim, a paz vem, mas paz em si e alegria não são os objetivos finais. Vamos ver isso mais para baixo. A Bíblia diz que sozinho, sem Deus, somos nada. Não somos capazes de nada. Marco 1 de autoajuda, ou como alguém chamou esse, o evangelho de autorrealização, o evangelho egoísta, tem outros nomes. Marco de autoajuda, a cruz de Cristo está ausente. Eu leio um livro e falo, mas cadê a cruz? O que Jesus falou? De renunciar o eu. Cristo fala de crucificar a carne. Essa é a cruz. Doe a carne tem que morrer para que Cristo possa viver. E tem muitos versículos que devemos estar vendo, Gálatas 2:20 e outros. No outro lado, a psicologia fala de elogiar o eu. Fala positivo para você mesmo. Eu sou capaz, eu vou conseguir. E dessa forma, a carne vai se ficando orgulhoso, se engrandecendo. E a certo ponto funciona. Mas igual de Sansão, chega ao final e somos derrotados. Lucas 9:23, Cristo diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Recentemente eu estava falando com um senhor que ele estava falando como ele lutava com vícios. E ele lutava e lutava para se livrar desses vícios. E ele disse, ele foi para um psicólogo. E ele disse: eu descobri que eu não estava amando o suficiente a mim mesmo. Eu falei: não é falta de amor a si mesmo. Talvez é amor demais. Eu lembro um senhor viciado em drogas. E ele chorava porque não podia ver os seus filhos, as suas filhas crescendo. Ele morava quase na rua e separado da família, chorava. E ele: eu amo as minhas filhas. Mas um dia eu falei para ele: eu acho, é evidente pelo fruto, que você ama mais a droga do que suas filhas. Ele não gostou dessa mensagem, mas foi a verdade, pelas escolhas. Então não é amor próprio que precisamos, mas renunciar esse eu, o que eu quero, o que Deus quer de mim, uma entrega total a Deus. A cruz sempre crucifica a carne, porque a carne luta contra o espírito. E não vamos ter vitória enquanto o eu está vivo. Junto com isso, marca número 2, autoajuda não fala de pecado ou arrependimento. Claro, se não existe pecado, então não precisamos de arrependimento. Mas psicologia trata cada problema como doença ou deficiência que possa ser melhorada com tratamento. Mas parece que a maioria das vezes não tem cura total. Precisa sempre remédio ou aconselhamento psicológico para poder superar. Por que ignora o raiz do problema, que é o pecado? Do outro lado, a Bíblia é bem simples. Somos pecadores. E Jesus veio com a cura para abandonar esse pecado. Mas o primeiro passo é reconhecer que eu sou pecador. Esse é o que estou fazendo, é pecado que me vai levar para o inferno, para a destruição. E aí podemos achar uma resposta bem clara em 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tem limite. Não tem nenhum problema, o vício ou falha na nossa vida que Deus fala: mas eu não sei se eu posso te ajudar com isso. O problema é nosso. Ele tem a cura para todos os nossos problemas. Número 3. Autoajuda incentiva e se baseia em sonhos egocêntricos. O que é egocêntrico? Não, egoísta. Que é baseado no que eu quero. segue seus sonhos, já ouviu falar essas frases, segue seus sonhos, descobre seu potencial, sonhe, deseje e faça-o. Pense positivo, a melhor forma de conquistar o que você deseja é acreditando que você vai conseguir. Já ouviu essas frases? Eu ouço ou observo, talvez porque estava estudando esse tema, está por todo lado. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Não está batendo. Tem algo errado. Talvez você está pensando em Filipenses 4:13. Ouvi outros defender esse tipo de pensamento, mas Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Já ouviu a defesa disso? É bíblico, não é? Algumas versões dizem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ali deixa aberto para qualquer força que você acredita, qualquer força maior, qualquer energia que você acredita, vai te ajudar a conquistar o que você quer. Muito geral. Mas eu gosto que a ACF, a Corrigida Fiel, diz: em Cristo. Esse é o único poder que podemos confiar, que nos vai levar até a vitória final. Mas isso não está dizendo que eu vou conseguir tudo o que eu quero. Ali tem uma grande diferença. Paulo está... vamos lá, se você tem a Bíblia aberta, vá para Filipenses 4. A ver o contexto. Filipenses 4, vamos começar em 11. Não digo isto como por necessidades, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se eu contesto, ele tinha aprendido a estar contente, ou com muito ou com pouco. A vontade dele era fazer a vontade de Deus. E então poderíamos entender o que ele disse em versículo 13, que ele consegue fazer a vontade de Deus com a ajuda de Deus, através de Cristo, porque ele recebe ajuda do alto, que ele me fortalece. E tem muitas outras passagens que podemos ver que ele diz: quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque ele não estava fazendo vontade dele. Já passou, já experimentou isso. Acho que todo cristão passa por esses tempos que eu não consigo. Mas renunciando eu, estando disposto à vontade de Deus, uma entrega total: Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Estou aqui para ser usado. Todos os recursos que eu tenho estão à disposição, mas eu não tenho o possível. Igual Gideão, 300 homens contra uma multidão inumerável, impossível. Mas Senhor, eu confio em ti, eu estou à disposição. Aí vem toda a força que precisamos para cumprir essa missão que Deus nos dá. Agora inverte isso. Sansão, querendo se vingar dos filisteus e mostrar a sua força, todos os recursos que ele tinha, se esforçando muito, confiando: eu vou vencer mais uma vez. E pá, derrotado. Você já passou por isso também? Eu tenho. Deus tem me mostrado. É muito humilhante. Mas aí temos que voltar. Quem sou eu? Sem Deus. Uma grande diferença entre os resultados da autoajuda e a ajuda do alto. Bom, continuamos. Quatro marcas de autoajuda é que se baseia em técnicas, certas técnicas para conseguir o que você quer, e em manipulação de pessoas, em vez de princípios bíblicos. Sabe como manipular a sua esposa, o marido, para conseguir o que você quer e os dois fiquem felizes? Como falar não, sim, a pessoa perceber que não consegui o que eles querem? Todas essas técnicas como manipular eles, como ganhar um argumento sem a pessoa, outra pessoa sentir derrotado. Muito no sentimento. E eu não aconselho nem ler esse tipo de livros. Temos que ficar nos princípios bíblicos, falar a verdade e basear nossos relacionamentos no que a palavra diz. Quinta marca da autoajuda, psicologia, que seja, o objetivo final é a felicidade e a satisfação própria. Eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Os que colocam felicidade em primeiro lugar são, muitas vezes, são as pessoas mais infelizes. Por quê? Quando a pessoa egoísta consegue o que ela tanto desejava, a felicidade vai embora. Já experimentou isso? A criança quer, luta, briga para um brinquedo. Conseguiu, já não quer mais. Já quer outra coisa. Tomara que aprendemos isso quando somos pequenos, para não continuar isso quando adultos. Logo vem a insatisfação de novo. Então, por isso Paulo falou, eu aprendi, em qualquer estado, em qualquer situação, estar contente. Muitos me perguntam, mas você é americano, por que fica no Brasil? Todos os brasileiros querem ir embora para os Estados Unidos. Aqui é um lugar chato. Eles perguntam isso bastante. Última vez que viajei, eu falei com um senhor brasileiro, na fila no aeroporto, ele disse, mas você está fazendo o contrário. Muitos brasileiros indo para lá e você está ficando aqui. Eu sempre falo às pessoas, onde Deus está, estamos em paz. Se estamos dentro da vontade de Deus, ali estamos em paz, para a glória de Deus. Às vezes pensamos nesses sonhos egocêntricos, que sempre seria melhor em algum outro lugar. Sempre lá não teria mais problema, pelo menos esse que estou lutando. Mas lá vamos encontrar a nós mesmos. Nós vamos levar nossos problemas juntos e lá vamos precisar de Deus. Então vamos começar onde estamos. E se for a vontade de Deus, que Ele vai abrir as portas e Ele vai dar a graça para mudar para outro lugar. Mas se é inverso, eu quero e não quero saber nem o que Deus quer, então ficamos com dificuldades. Bom, número 6, abre-se a qualquer meio para alcançar o objetivo. Autoajuda, recursos, dentro do meu alcance, qualquer meio para alcançar o objetivo que eu quero. O que importa é o resultado. Se funciona, não importa como foi conseguido. Ali é muito perigoso, mas eu vejo, tem muitos evangélicos, se dizem cristãos. Um senhor que eu falei com ele, estava em dificuldades, a mulher tinha separado, e ele, para conseguir ela de volta, ele foi até um espírito para trazer ela de volta. Eu pensei, como é possível cruzar esses princípios bíblicos? Mas é por isso, o objetivo final, não importa como é conseguido, vamos abrir para qualquer meio, até o maligno, a escuridão, para nos ajudar. Hoje em dia se fala muito de meditação, yoga, e até yoga cristã, mas não podemos cair nessas armadilhas. Um senhor de negócios veio na editora uma vez e começamos a falar sobre a impressão de livros. Ele tem uma gráfica, mas logo ele me perguntou, mas como é que você consegue manter a paz em toda essa correria do mundo? E ele falou que ele tinha começado a meditação para se aliviar do estresse. Eu falei, bom, a gente tem a palavra de Deus. O cristão deve meditar, mas dentro da palavra. Meditação e yoga é sempre abrir a mente, deixar o mal sair e se abrir para qualquer coisa entrar. E sabemos que o maligno está ali para entrar com uma falsificação. Mas quando meditamos dentro da palavra, nos dá uma base para viver a nossa vida. Entende? Tomara que entenda a diferença. Número 7, eleva o individualismo e a independência. eu posso, não preciso da sua ajuda, não quero que ninguém me ajude, eu posso sozinho. Esse é um foco da autoajuda. Aí eu procuro todos os meios para eu resolver, para que ninguém saiba que eu tenho um problema. E essa luta contra nós na igreja, a Bíblia fala que devemos abrir os nossos corações, andar na luz. Às vezes precisamos da ajuda do nosso irmão. Vemos que a tecnologia moderna é motivada e facilita muito essa autoajuda. Hoje as pessoas querem respostas e soluções instantâneas. Não tem paciência para esperar e aguentar e achar uma solução de longo prazo. Ou resolve já, ou vou embora para achar alguém que me atende mais rápido. Essa é a atitude hoje. A palavra de Deus diz em Tiago 1:3, vamos lá para ver alguns princípios bíblicos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a tecnologia. A tecnologia está tomando ou tentando tomar lugar de Deus na vida dos cristãos. Temos que ficar alerta a essa possibilidade. Quando enfrenta um problema, em vez de clamar a Deus, tira o celular e clama aos amigos. Em vez de buscar os conselhos de outros irmãos, busca um conselho de Google, que já sabe tudo, né? Por que ir para o irmão? Não tem certificado, não tem estudo. Vamos para o Google, ele sabe tudo. Mas o Google não tem o temor de Deus. E a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Oferece muito conhecimento, muitos dados, sem uma conexão à experiência. E por isso eu não escuto muitos, até pregadoras no YouTube, e muitos indicam, não, tem que ouvir essa mensagem, e aquele outro. Eu falo, não, quase não acesso o YouTube, porque lá todo mundo pode falar o que quiser, mas eu quero saber a vida da pessoa, como ele vive. Ele pode dar um bom ensinamento sobre casamento, sobre educar filhos, mas eu quero ver os filhos, se eu realmente tem fruto. Ali vai ter peso. Acho que esse é bíblico. Pelos frutos conhecereis. Um rapaz, semana passada, um jovem, conheci ele há muitos anos, mas não interessava muito na Bíblia. Agora ele tem dois filhos pequenos. Ele veio e ele falou, eu estou sentindo a necessidade de conhecer mais da palavra. Quem é Deus? Mas ele diz, eu tenho parentes religiosos, eu não vou falar a denominação, mas todos eles querem me dar uma pregação, mas eu não vejo o fruto na vida deles, porque eu vou ouvir eles, se não está funcionando nas vidas deles. Então, eu acho que ele tem razão. Bom, são algumas coisas, porque a tecnologia nos leva longe dos princípios de Deus. Tiago 1:3, se você já está aí, falando de paciência, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenho, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não tenho paciência, eu quero resolver esse problema já, eu não aguento. Mas aqui diz, a paciência leva para a perfeição. Às vezes, nesses momentos, quebra a nossa confiança, vai quebrantando, vai buscando Deus. Por isso, às vezes, Deus demora para responder a nossa oração. Ele quer ver mais paciência. Mas se alguém, versículo 5 de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto e se lhe há dada. Mas isso vem só depois com paciência. Às vezes, buscando o conselho dos irmãos, leva um tempo. Leva mais tempo, mas o longo prazo não é o resultado rápido, mas é do longo prazo tem mais resultado eterno. Tiago 3, 3, 13, desculpa. Tiago 3:13 fala da sabedoria que vem do alto e também as marcas da sabedoria que não vem do alto. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Você vê que o fruto final é paz, mas não é o primeiro objetivo. Ou se queremos um atalho para a paz, vamos pular todos esses requerimentos da alto, da sabedoria do alto. Quais são os meios que Deus nos ajuda do alto? É, essa corda que tivemos aqui, não conseguimos nos levantar do chão. Precisamos uma corda que vai lá no alto para nos podermos subir. E não pensa aqui no teto, mas pensa lá no trono da graça, lá acima, onde Deus mora, e Ele está olhando para nós, Ele está querendo nos ajudar, Ele está a todo o nosso favor. Ele não é um Deus cruel, que não, fica lá embaixo, não quero. Ele está querendo, vem para cima, meu filho, eu quero que você vence, mas tem que ser dentro das condições bíblicas. É, o tempo está acabando, mas eu queria falar um pouco da graça. Se pode ir comigo, 2 Pedro 1. Eu não vou entrar no tema do irmão Raul, que é a suficiência da palavra de Deus. Mas aqui, Pedro enfatiza a necessidade do conhecimento de Deus. Se a autoajuda eleva o conhecimento, busca, Google, informações, muitos. Enche a cabeça com informação. Mas fica na cabeça e só dá uma cabeça grande. Mas como que passamos isso para o coração e obediência na vida? É só quando entregamos a Deus, abrimos a nossa vida para Deus, poder falar a sua sabedoria. Autoajuda leva conhecimento acima da sabedoria. Que sabedoria é o que vimos em Tiago 3, que vem do alto, muda a nossa vida. É conhecimento na prática. Não podemos separar esses dois. O que entendemos, temos que obedecer, né? Que adianta ter todo o conhecimento da Bíblia, mas não obedecer? Tem muitos teólogos, pastores, pessoas ali, a tendência nossa, ganhar muita informação, mas não obedecemos. Aí enche a cabeça e ficamos vazios e derrotados. Agora, 1 Pedro 1, ele fala três vezes de conhecimento, e o conhecimento de Deus. Desculpa, 2 Pedro 1. Pedro, escrevendo para a igreja, vamos começar em 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse conhecimento não é só na cabeça, é no coração, toca nosso coração. Que Deus falou, a palavra tem que entrar no nosso coração. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Todos os recursos estão aí. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Deus está aqui acima, nos chamando para cima. Oferecendo, nós estamos aqui embaixo, oferecendo toda a ajuda que precisamos. precisamos da ajuda do alto. Quatro, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Como é possível que sejamos participantes da natureza divina? Deus, nós, participantes da natureza divina. É só pela graça de Deus que nos alcança. E nós temos que estar dispostos a pegar essa corda para quem nos ajuda. Mas temos a escolha. Ali podemos dizer, não, eu estou o suficiente, eu vou conseguir, eu sozinho. E depois, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, aqui há muita desgraça, muita corrupção, iremos sair disso. E não vamos conseguir sozinho com nossos próprios recursos. Os irmãos foram para o brejo, foi anteontem, e voltaram tudo molhado, até as joelhas, todos. Aí perguntaram, o que aconteceu? Ah, entraram, estavam caminhando e começaram a afundar. Aí, afundando uma perna para sair, outra afundava mais. E saíram tudo molhado. Essa é a nossa aqui nesse mundo de corrupção. Precisamos dessa graça de acima. Aqui ele dá em 5 a 8 passos para alcançar e aproveitar essa graça. A influência divina no coração, a natureza divina. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude. Agora essa frase, toda a diligência, não podemos confundir com autoajuda. Pensa no que Deus tem nos dado, até a física, a força física que temos, de onde veio?
De Deus.
Então temos que agradecer a Ele e dar tudo isso de volta para Ele. A força espiritual, a sabedoria que temos, tudo veio de Deus. E essa toda diligência, eu entendo que devemos devolver para Ele à disposição. Senhor, ajuda-me, até o pouco que eu tenho, eu dou toda a diligência para subir essa corda, pela graça de Deus. E que Ele nos dá passos, acrescenta a fé, a... Você me fala o que segue? A fé, acrescenta o quê? Virtude, que é a excelência moral, podemos dizer. Depois, acrescenta a virtude, conhecimento. E se vemos dentro do contexto, ele não está falando só de dados na cabeça, mas conhecimento de quê? De quem? Pode falar. Oi? De Deus, conhecimento de Deus. Esses são passos que nós, colocando toda a diligência, buscando na palavra, orando, conhecimento de Deus. E ao conhecimento acrescenta o quê?
Temperança.
Que é o domínio próprio. Negando eu, o que eu quero. Não é o que eu quero, mas o que Deus quer. Buscando isso acima de tudo. Limitando os meus desejos para alcançar essa vitória. E a temperança, a
paciência.
E a paciência, paciência tem a ideia de perseverança, continuar fazendo o que entendemos, obedecendo o que temos aprendido, perseverando nisso. O que mais? A paciência,
piedade.
E uma vida justa, temor a Deus, que produz frutos de santidade. E tudo isso, a graça de Deus está nos alcançando e nos levando para cima, para Deus. É difícil ilustrar aqui, mas como é que vocês entendem? Cada passo é a graça de Deus, a influência divina em nosso coração, nos elevando e alcançando
fazer a vontade de Deus. Depois, a piedade, o que mais?
Amor fraternal. Refere amor para os irmãos, outros irmãos, a igreja. E acrescenta ainda mais. Oi?
Qual o último? Acima do amor fraternal?
Amor. Interessante que ele repete. Agora esse amor vai para todos.
Eu estou conseguindo vitória, mas eu amo todos, seja pecador, prostituta, bêbado na rua, viciado. Esse amor não é só para os irmãos que já estão salvos, mas vai além. Então, a graça de Deus nos leva até um dia chegar na presença de Deus para sempre. Esse é o alvo. E ele fala disso. É uma promessa. Porque se em vós houver e abundar nessas coisas, não vos deixará ociosos nem estéreis sem fruto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme vamos obedecendo, vai aumentando nosso conhecimento de Deus e vai mostrando o fruto da nossa vida. Vamos obedecendo, vamos ficando mais e mais como Deus e ganhando a vitória. E sem saber, sem perceber, estamos saindo da corrupção que está no mundo. E é só pela graça de Deus, mas é nós dando todo a diligência, não na própria força, mas no todo que recursos que Deus tem nos dado, colocando isso à disposição dele, usar em nossas vidas e também compartilhar com outros. Isso é ajuda do alto. Poderíamos falar mais sobre a ajuda que Deus oferece através da igreja, outros irmãos, mas eu vou deixar para isso. Tomara que vocês entendam um pouco a diferença entre a psicologia e a verdade bíblica. Vamos orar. Que Deus nos dá essa sabedoria. Vamos inclinar nossas cabeças.